Conversando com o Especialista.
Gente, olha, alguns homens só procuram médico urologista quando estão sentindo alguma dor, algum incômodo, e quando isso já começa a afetar não só a sua questão física, mas também a sua vida sexual e às vezes até mesmo problemas psicológicos, né, sociais. É importante que fiquem atentos à sua genitália, pois possuem doenças próprias que pedem cuidados específicos. É sobre esse assunto, sobre as doenças do órgão genital masculino, que vamos conversar aqui com o nosso convidado, Francisco Costa Neto, ele que é médico, urologista e andrologista da Clínica do Homem. Bom dia.
Bom dia.
Pois é, então o homem precisa realmente estar atento à sua saúde íntima. E geralmente, doutor Francisco, isso acontece na prática, o homem acaba negligenciando, não no geral, alguns homens, claro.
É interessante, porque nós ainda vivemos num país onde o índice de câncer de pênis é altíssimo. E isso tudo simplesmente por falta de higiene pessoal. É óbvio que isso acontece nos rincões, né, do grande Brasil, onde as pessoas não têm acesso à informação, né? A qualidade de educação é muito baixa e o nível socioeconômico também. Então, nessa parte do Brasil, esse índice é altíssimo de câncer de pênis.
Agora, essa falta de informação, parece que a gente seria algo básico, ou seja, aquilo que você já aprende desde pequeno. Tem algo específico na higiene íntima do homem que ele precisa estar atento e estar melhor informado para que ele não leve, né? não contribua por essa falta de higiene para o aparecimento de doenças?
É, o pior que não. É simplesmente lavar água e sabão. Quer dizer, é o que se faz normalmente no seu dia a dia. Mas atendendo pessoas, na verdade, que vêm muito do interior da Bahia, por exemplo, onde esses níveis de higiene pessoal são muito baixos, você percebe homens de 50 anos ainda com fimose. A fimose dificulta enormemente a limpeza pessoal, né? Já que a pele ela não se retrai, ela não é puxada, ela não pode expor a glande e, consequentemente, fazer uma higiene adequada. E isso provoca câncer de pênis, uma série de outras doenças, que vão levar, às vezes, até a amputação do próprio membro. Isso se observa muito ainda no interior.
3328-7666 é o nosso telefone para que você, ouvinte, possa ficar em nossa sintonia e esclarecendo suas dúvidas. Agora, de modo geral, quais são as doenças específicas do órgão masculino?
Nós temos, dependendo da faixa etária...
Daqui a pouquinho, então, 3328-7666, o doutor Francisco, que está aqui a caminho dos estúdios da Rádio Excelsior da Bahia, mas já gentilmente atendendo o nosso pedido, já está conversando com a gente através do telefone, esclarecendo as dúvidas, dizendo a você, ouvinte, que apesar dele não estar aqui ao vivo agora, já está se dirigindo para cá, está um pouquinho atrasado de acordo com esse trânsito, né? Complicado da capital baiana, numa segunda-feira aí de trânsito lento, ele que está saindo agora do Hospital Aliança. 3328-7666. Vamos voltar a falar com o doutor Francisco, está na linha, Ivan. Vamos voltar? Doutor Francisco, tivemos uma pequena interrupção, não ouvimos aí o início da sua resposta sobre a principal doença, a doença que mais acomete os homens em termos estatísticos, de dados. Os homens, quando procuram um profissional urologista, a queixa maior, mais prevalente é o quê?
Depende da faixa etária. Na mais tenra infância, nós temos a fimose, que é a dificuldade de se expor, né, a glande do pênis para a higiene pessoal. Nós temos uma DST, que é a herpes genital, que é muito frequente. E também a doença de Peyronie, que é um encurvamento de fibrose do pênis. Mas de todos esses, eu diria que o Brasil ainda é, volto a citar, o câncer de pênis como o maior fator de incidência hoje no membro masculino.
Por isso a importância do Novembro Azul, quando há uma maior divulgação sobre a questão do câncer de próstata e também, não só o câncer de próstata, mas também o câncer peniano, que também é muito comum e pode sim acometer os homens. Agora, tem também a questão do vírus, HPV se difunde muito com relação às meninas, a vacina que já está disponível, mas não só para as mulheres, para os homens também. HPV acaba sendo um fator de risco para doenças, acomete também muitos homens, doutor?
Acomete sim, e o grande problema é que nós não temos como fazer um mapeamento do homem, já que o homem não busca avaliação preventiva com frequência. E as mulheres, na verdade, é que são as grandes, eu diria assim, acometidas de problemas por causa do HPV, já que o homem, dependendo do nível socioeconômico, ele não vai desenvolver um câncer de pênis por causa do HPV. Mas as mulheres podem desenvolver com mais facilidade o câncer de colo de útero por causa do HPV. E como a grande maioria dos homens não faz avaliação, muitas vezes ele não sabe que está com o vírus do HPV e começa a transmitir isso para as mulheres, para as parceiras. E hoje, com o advento da promiscuidade e da falta de uso de proteção, uma camisinha, isso tem se alastrado enormemente. Mas as mulheres são as grandes acometidas, na verdade, de problemas ligados ao HPV.
Você falou no início sobre essa doença, o síndrome de Peyronie. Acomete muitos homens, homens têm, às vezes nem sabem que tem essa doença. Alguns inicialmente podem achar que aquilo é normal, percebem que tem algo errado, mas demoram muito para procurar um médico, um especialista. Então vamos caracterizar o que, que é essa doença, como que ela se manifesta, quais são os sintomas, como pode ser feito o diagnóstico e tratamento.
A doença de Peyronie, ela se caracteriza basicamente pelo encurvamento do pênis, que pode ser torsal, lateral, ventral, a depender da placa de fibrose que se instala. Nós não sabemos a causa, a incidência tem subido enormemente, nós não sabemos o que é que provoca a doença de Peyronie, e tem pessoas que começam a apresentar muita dor às ereções. Além da dor, o encurvamento é tão grande que ele não consegue penetrar a parceira. Alguns evoluem sem nenhum tipo de desconforto, apenas com um pouco de curvatura, que às vezes eles acham que não é nada demais, mas na maioria das vezes a dor é intensa e também o encurvamento é enorme, provocando até ângulos de 90 graus. Então isso impede enormemente da atividade sexual normal.
E pronto, o diagnóstico já é feito, o homem que está sempre se olhando, enfim, ele vai percebendo, mas não esperar tanto tempo para que esse encurvamento ele não fique tão, enfim, tão intenso. Agora, tem tratamento, ou seja, ele pode retornar à condição normal com o tratamento?
O tratamento geralmente é cirúrgico. O tratamento clínico hoje consiste em aplicações de alguma substância, uma substância nova nas placas, para tentar dissolver a placa. É um tratamento doloroso, não tem um resultado, eu diria, tão grande quanto se gostaria, mas geralmente quando o encurvamento se torna muito grande e a dor também, levando inclusive à disfunção de ereção, a gente pode fazer a correção e retirar essas placas e colocar um pedaço, tipo uns enxertos de pericárdio bovino, ou de alguma face dos músculos temporais. É substituir essa fibrose por alguns enxertos para diminuir o curvamento e fazer com que ele volte a ter a ereção sem dor.
Então não há ainda uma causa definida para essa síndrome. 3328-7666, o ouvinte pode, sim, claro, fazer pergunta e deve, até mesmo para esclarecer as suas dúvidas. Hoje nós estamos falando sobre doenças típicas próprias do órgão masculino com o urologista Francisco Costa Neto. 3328-7666 é o telefone, ou também a sua participação pode ser pelo WhatsApp 99681-3998. Hidrocele, outra doença típica do homem?
Isso, exato. Acomete o bolso escrotal. A hidrocele ocorre por lesão de vasos linfáticos nessa região pélvica, o que faz com que o testículo perca a função de drenagem desse líquido, da linfa. Então essa linfa, ela não é drenada e faz com que haja um aumento do envoltório líquido dessa bolsa escrotal. Então, muitas vezes se pensa que é o testículo que aumentou de tamanho. E não é, apenas o que envolve, aquele líquido que envolve o testículo, já que ele não pode ficar no meio seco, isso provoca um aumento enorme da bolsa coronal.
Qual seria o principal sintoma para quem tem esse problema de saúde, quem tem a hidrocele?
A hidrocele não causa dor, é um processo meramente estético, você percebe que vai havendo um aumento enorme do testículo, ele vai aumentando paulatinamente e é basicamente clínico. Ele vai perceber que está tendo alguma coisa errada porque ele vai aumentar muito. E o tratamento é simples, buscar avaliação, o tratamento também é cirúrgico, não há tratamento clínico para hidrocele.
E as pessoas podem confundir com outra doença, estou aqui recebendo do ouvinte, dizendo que conhecia alguém que tinha esse problema, né, de veias que apareciam na região do pênis e que doía muito. Pode ser confundida com outra doença, a hidrocele? Tem algo, alguma outra doença que tenha esse mesmo sintoma parecido, essa mesma característica?
Pode sim, a própria infecção do testículo, que a gente chama de orquite, ou orquiepididimite, onde há infecção tanto do testículo quanto do epidídimo. Uhum. A diferença é que a hidrocele não é dolorosa. E qualquer outra patologia nessa área, ela tem dor, inclusive o próprio câncer de testículo. São questões dolorosas, a hidrocele não dói.
Já estamos falando aí nesse NIT, né, nessas inflamações. E a balanite, o que, que seria?
Ok, a balanite é uma infecção da balana, a gente chama a glande do pênis, a cabeça do pênis, de balana. Então, todas as infecções, como vermelhidão, coceira, por fungos, é considerada balanite. Pode ser por herpes, pode ser por sífilis, pode ser até pelo próprio excesso de pele, por candidíase. Então, toda infecção da balana, ou seja, da glande, é chamada de balanite.
Bom, e a causa, sempre a causa pode ser essa inflamação ou infecção por conta do ato sexual, falta de higiene. O que seria aí a causa e o tratamento possível?
Interessante, porque o grande fator causal hoje é o excesso de pele e a fimose. Uhum. Quando o paciente não tem, na verdade, como, eu diria assim, retrair o prepúcio para fazer a limpeza adequada, ou mesmo ele tendo esse excesso de pele que pode ser retraído facilmente, a vagina da mulher tem muito fungo e muitas vezes ele traz esse fungo para trás da pele, provocando a balanite. É o que é mais comum, a balanite por fungo, provocado pela própria atividade sexual, que não é considerada uma DST, que é da própria atividade sexual do casal normal, né?
Então muita coisa está relacionada aí à questão, primeiro, essa a higiene do pênis, e também esta questão aí da fimose. E tem muitos casos, o senhor recebe aí no seu consultório, homens, adultos, adolescentes, pré-adolescentes, quem tem ainda esse processo de fimose para ser concluído, é indicado a cirurgia mesmo na fase adulta. Vamos falar um pouco da fimose, desde o bebezinho até o homem adulto.
É interessante que a grande maioria dos bebês, né, do sexo masculino, nasce com a pequena aderência desse prepúcio, e com uma certa dificuldade. Então, desde o início, desde o nascimento, o ideal seria fazer a circuncisão já no nascimento, mas não é da nossa cultura, né? É muito mais da cultura judaica e cristã que promove isso já no nascimento. Aqui a ideia é se fazer a retração desse prepúcio para já fazer o descolamento dele e começar a expor para poder fazer a higiene pessoal da pele. Quanto mais cedo se fizer, por exemplo, a retirada desse prepúcio, menos problemas, na verdade, em relação a balanites o paciente vai ter. Está comprovado hoje que as pessoas que fizeram circuncisão no nascimento, quando jovens, têm muito menos infecções penianas do que qualquer outro paciente.
Então, coisa simples que a mamãe já tenta também, a criança nas primeira fase da vida, vai fazendo aquele exercício, né? Que o pediatra recomenda. Ou então, depois, caso isso não. Em alguns casos, às vezes não resolve, aí a cirurgia simples, às vezes, no mesmo dia, o hospital dia, alguns procedimentos, inclusive dentro do próprio ambulatório, não sei, doutor, pode falar melhor, claro, sobre isso, doutor Francisco, se o próprio médico, no momento que a mãe leva para um especialista, o próprio pediatra, pode resolver essa questão? É simples
pode,
de resolver?
Sim. Eu tenho inclusive resolvido, converso com os pais, porque pode ser um processo que incomode um pouco a criança, mas é muito melhor se fazer isso via ambulatorial do que progredir para a cirurgia. Então a gente tenta geralmente regredir isso via manual, no próprio consultório, sim. E caso não ocorra, a recomendação é cirúrgica. Até porque quanto mais jovem, é mais simples a cirurgia. Tem cirurgias hoje com guilhotina que você não leva nem ponto. A criança não sente dor. Então é uma coisa muito simples de ser feita no nascimento. À medida que as pessoas vão crescendo, fica um pouquinho mais complicada de fazer.
Tá certo. Ok, 3328-7666. Tem um ouvinte, Silva. Está na linha. Oi, Silva, sua pergunta. Caiu a ligação, peço que ele volte a ligar. Ele queria falar exatamente... daqui a pouquinho, então, o Silva vai fazer uma pergunta para a gente. 3328-7666. A dúvida era exatamente com relação ao câncer de próstata, né? O exame de próstata. 3328-7666. A ouvinte Analice também quer saber até que idade o homem pode tomar a vacina contra o HPV. Até que idade será que pode ser? O Silva está na linha? Vamos ouvir então, Ivan. O Silva, 3328-7666. Oi, Silva. Não, voltou. Daqui a pouquinho também a resposta para a Analice e para a Marlene, que estão aqui interagindo pelo WhatsApp. Mas antes, gente, o assunto do momento, infelizmente, é Zika vírus, Zika vírus, chikungunya, Guillain-Barré e microcefalia. Agora você sabe onde procurar. Se você precisa fazer o exame para detectar os sintomas, são muito parecidos. O que, que você tem? O que, que foi transmitido pelo mosquito Aedes aegypti? Você sabe como? A Sueli Frota dá a dica.
A notificação dos casos de Zika vírus passou a ser obrigatória no país desde fevereiro. Mas como é feita a identificação da doença? Além da análise de sintomas, existem pelo menos dois exames capazes de detectar o vírus no Brasil. O farmacêutico bioquímico pela Universidade Federal da Bahia, Mário Martinelli Júnior, coordenador técnico de uma rede de laboratórios, cita os testes disponíveis para esse caso.
Método molecular, né, que é o PCR, onde nós utilizamos a técnica para identificar o material genético do vírus e a pesquisa de anticorpos.
Mário Martinelli Júnior, que também é presidente do Conselho Regional de Farmácia da Bahia, explica as principais diferenças entre os dois exames.
Você tem uma especificidade muito maior no método de pesquisa do material genético. Quando encontrado este material, evidencia com bastante clareza que o paciente é portador do vírus. No caso da pesquisa de anticorpos, a gente pode ver ocorrer algumas reações cruzadas, falso positivo, com um paciente, por exemplo, que já sofreu uma patologia como a dengue, porque os anticorpos são parecidos.
Por conta disso, ele destaca que é sempre importante aliar outras análises clínicas a esses exames.
Às vezes você pode fazer uma avaliação da função hepática, uma TGO, uma TGP, onde você vai verificar a alteração desses exames, um LDH, um leucograma. Então, é um conjunto de resultados que o exame laboratorial evidencia para o médico.
O farmacêutico indica, inclusive, realizar primeiro esses exames laboratoriais para depois, se necessário, recorrer aos testes que detectam o Zika vírus. Eles ainda estão sendo distribuídos para a rede pública do país e na rede privada custam entre R$ 350 e R$ 1.200. Reais. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
Oito horas e 53 minutos, sufoco, né? Segunda-feira aqui para o médico Francisco Costa Neto, mas que está aqui com a gente, atendendo o nosso convite, finalizando, né? Praticamente esse bate-papo, mas essa entrevista, gente, você que não pôde acompanhar, está lá no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br e você vai poder tirar suas dúvidas. Já feito o convite para que a gente volte também outros momentos a falar sobre a saúde do homem, porque são muitas doenças específicas do universo masculino e que o homem precisa estar atento. Doutor Francisco, agora aqui no estúdio, já tem a pergunta da Marlene que diz o seguinte: gostaria de saber por que, que o pênis tem verrugas?
Ah, essas verrugas, Marlene, não são normais, nem todo pênis tem verruga. A verruga é uma manifestação de uma doença chamada condiloma acuminado e é provocada pelo HPV. Então há de ver se essas verrugas não são alguma verruga patológica para serem retiradas.
Então já aí, colocando aí a pergunta também da ouvinte Alice, sobre o HPV mesmo, né? E que idade o homem pode tomar, até que idade o homem pode tomar a vacina?
Olha, hoje nós temos recomendado até pacientes acima de 30 anos, Porque mesmo que não se faça a prevenção, por exemplo, do próprio câncer, ele diminui a incidência do câncer e do condiloma combinado. Então é recomendável qualquer pessoa, mesmo na fase adulta.
Prostatite. É isso mesmo? Esse
prostatite.
O que, que vem a ser a prostatite?
Infecção da próstata. Uhum. As três patologias, né, prostáticas. Câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna e prostatite, que é a infecção. Muito incômoda e de difícil diagnóstico, mas é uma patologia que envolve a próstata, uma inflamação dela com bastante desconforto.
Agora, essa inflamação, imagina, né? Como é que o ouvinte vai saber? Tem um sintoma específico, é causada por uma bactéria, e como é que ele vai detectar que a próstata está com essa infecção, a prostatite?
Tem o que a gente chama hoje de síndrome uretral provocada pela prostatite, que é uma infecção, há um ardor, geralmente esse desconforto fica na região de períneo, perto do reto, se confunde muitas vezes com a própria hemorroida, mas é um desconforto intenso quando vai fazer a micção, levantar muitas vezes para urinar, a urina, como se fosse uma infecção urinária, que acomete eventualmente, ela não aparece o tempo inteiro. Vem e volta, vem e volta.
Ok, então já, acho que é importante dizer, tem outras doenças também, não deu tempo de falar de todas aqui na nossa entrevista, mas a ideia é que a gente volte a tratar sobre a saúde do homem. Então você, homem, manda também as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, teremos o prazer em responder. Finalizando então esse bate-papo, que foi muito proveitoso, claro, esclarecemos sim algumas dúvidas, mas deixa aí suas considerações finais e dicas de prevenção. Acho que isso, saúde passa por isso, né, prevenir.
O homem tem que botar na cabeça, de certa forma, de que ele não é imortal e que tem que fazer avaliação preventiva. As mulheres vivem mais porque elas fazem prevenção com mais regularidade que os homens. Então, nós homens temos que ir mais ao médico, buscar se pegar, se tocar, ver, observar, mas muito da higiene pessoal, e também buscar o médico semestralmente ou anualmente para observar qualquer tipo de patologia. Não esperar apenas aos 40 anos para fazer o exame de próstata. O exame urológico deve ser feito anualmente em qualquer faixa etária.
Essa aqui, homem é forte, não adoece, tá por fora, tá? Homem, sim, tem problemas de saúde sérios que precisam ser tratados. Francisco Costa Neto, urologista, andrologista. Outro dia vamos falar sobre andropausa aqui no programa. Obrigada por ter vindo.
Obrigado a vocês.